Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, viva! Com o recital marcado para esta quinta-feira, 28 de junho, no Festival de Sintra, o violinista Bruno Monteiro e o pianista João Paulo Santos acabam de ver publicado o seu novo CD, com a colaboração do Quarteto Lopes Graça, exclusivamente dedicado a chausson e que inclui o concerto para violino, piano e quarteto de cordas, mas também uma das obras mais conhecidas do compositor, Poème. Este é um fragmento do poema Opus 25, a obra provavelmente a mais conhecida de Ernest Chausson, que foi gravada juntamente com o concerto para violino, piano e quarteto de cordas, no CD que muito recentemente foi publicado pelo violinista Bruno Monteiro, o pianista João Paulo Santos, com o quarteto Lopes Graça. Uma edição que, segundo creio, é a segunda que Bruno e João Paulo fazem para a etiqueta americana Centaur. O Bruno é hoje meu convidado na outra margem. Olá, Bruno. Viva!
Boa tarde.
Muito boa tarde. É um grande prazer voltar a falar consigo.
Um prazer também.
Bruno, as coisas vão de vento em popa com a sua, vossa carreira discográfica e com este novo tomo que vos leva pela primeira vez, pelo menos juntos, a abordarem o Chausson. Como surgiu este capítulo no vosso trabalho, o capítulo Chausson?
Bom, acontece que eu ouvi o poema, toda a gente conhece, não é? Porque é uma obra subejamente conhecida, é tocada por praticamente todos os violinistas. Eu tinha estudado em Nova York, mas nunca a toquei em público. O concerto, curiosamente, é uma obra menos conhecida do compositor. E eu foi em Nova York que eu vi, penso que foi numa gravação do IFAS, e fiquei maravilhado. E então comprei na altura, portanto, toda a partitura do concerto, que até foi bastante cara, e disse-me mesmo que algum dia iria fazer esta obra. E, entretanto, nunca surgiu. Houve tentativas de a fazer depois dos anos seguintes, mas nunca se concretizou, porque para já é muito difícil juntar seis músicos para fazer um concerto. E depois porque este tipo de repertório exige mais cachês, portanto mais honorários aos músicos, e nem sempre é fácil reunir as condições todas. Mas de facto, em 2010, eu perguntei ao João Paulo se ele conhecia. Ele já tinha tocado o poema também, penso que uma vez, eu também, tinha estudado, e perguntei se ele conhecia o concerto. Ele disse que sim, e que gosta imenso da obra, porque é uma obra que se associa muito ao quinteto para cordas e piano de César Franco. E então eu falei com ele e disse: então vamos fazer as duas obras. Falei com o Luís Cunha, que é o primeiro violino do quarteto Lopes Graça, e ele falou com o resto dos elementos, e eles ficaram de imediato interessados em fazer a obra. Inicialmente tínhamos 3, 4 concertos, acabamos com um, portanto tudo o resto foi cortado.
Resultado do estado em que está neste momento a nossa vida cultural, não apenas.
Exatamente,
não,
mas só. Isto já em 2010, portanto.
Isso seria uma antes-apresentação do disco. Portanto, ainda o disco não está.
Sim, seria para nós tocarmos, portanto.
Para rodarmos o programa,
exatamente. Acabamos com o concerto. E foi um bocado ter corrido um certo risco, não é? Porque são o poema, não, porque pronto, é uma obra para violino e piano, relativamente curta, tem 15 minutos. Agora o concerto é uma obra que demora 40 minutos, não é? Portanto, com um concerto, depois juntar os músicos todos no mesmo sítio, à mesma hora. Isto foi gravado, e o concerto e a gravação foram feitos em junho, com o final de aulas de certas pessoas, concertos. Viagens muito apertada, portanto foi no fundo, e disse: bem, mas vamos arriscar. Fizemos os seis juntos, fizemos dois ensaios. O João Paulo, porque nessa altura tinha que estar no Porto, o João Paulo fez, penso que, dois ou três ensaios só com o quarteto, e depois fizemos um concerto, tivemos um dia de descanso e gravámos o disco em duas tardes. Portanto, foi basicamente isso. Também tivemos, como sempre, duas pessoas imprescindíveis para o sucesso do disco, foi o Zé Fortes, portanto, que é a pessoa que já nos grava há muitos anos, e o Manuel Frazão, que fez a edição, fez a produção musical do disco, e foi uma ajuda imprescindível, porque envolve, quando é um violino e um piano, é mais fácil. Agora, quando envolve seis pessoas com vozes diferentes, é preciso ter um, digamos, um comandante durante as gravações para que as coisas corram bem. Pronto, e foi assim que surgiu a ideia, e a editora nos Estados Unidos aceitou logo o projeto. Aliás, eles nem sequer tinham estas duas obras gravadas, portanto, no catálogo, e foi, pronto, foi acabou por ser relativamente fácil fazer as coisas.
É uma progressão, parece, mais ou menos lógica para o tipo de repertório que o Bruno e o João Paulo têm vindo a apresentar e no qual já, nomeadamente, além das vossas apresentações em recitais, das obras que já gravaram e, enfim, privilegiando sempre a época, o período romântico, mas, por exemplo, Fauré, Franck, que foi uma das principais referências para Chausson. Pensa que isto... seria inevitável que o vosso trajeto a dois e também, neste caso, a seis passasse por este compositor?
Eu acho que sim. Eu e o João Paulo temos uma coisa que nos entendemos logo, que ficou claro entre nós logo do princípio, é que só tocaríamos música que amássemos. Ocasionalmente fazemos uma outra obra porque nos pedem ou porque... Pronto, e depois a pessoa acaba por não gostar tanto e está stuck with it, não é como se costuma dizer. Mas sim, quer dizer, acaba por ser o grande problema deste, especialmente o concerto de Chausson, é, como eu já disse, quer dizer, é juntar seis pessoas, quer dizer, que vivem em sítios diferentes, que têm vidas completamente diferentes, e pôr uma coisa em pé, uma obra desta envergadura, porque é uma obra muito, muito difícil. Muito difícil para o piano, muito difícil para o violino, difícil para o quarteto, e depois, que é o principal, é o resultado final que se consegue no entrosamento entre os instrumentos todos. Mas sim, era um dos projetos, porque normalmente sou eu que basicamente escolho as obras que nós queremos fazer, embora o João Paulo tenha uma palavra a dizer também. Mas sim, teria que passar por aqui. Aliás, até na altura o mais complicado era arranjar um quarteto, não é? Porque há pessoas que se juntam ocasionalmente para tocar, mas na altura pensei, bem, eu tenho que arranjar um quarteto que, obviamente, muito bom, não é um quarteto que eu esqueço, e que, pronto, que seja um quarteto fixo e com uma atividade fixa. E por acaso penso que calhou no ano em que o Quarteto Lopes Graça ganhou o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores. E como eu conheço o Luís já há muitos anos, pronto, penso que se reuniram as condições certas para se fazer isso.
Por esta experiência, ficaram com vontade de repetir, de fazer mais coisas juntas? Juntos?
O repertório não é. Praticamente não há nada para este tipo de formação. Quer dizer, há o concerto de Aldenberg, portanto, para violino, piano e três instrumentos de sopro, mas isso é outra. Coisa. Mas eu gostava muito, pela parte que me toca, de repetir o concerto, porque dá um gozo bestial tocar, quer dizer, e é mas que, lá está, quer dizer, no presente momento em que vivemos no nosso país, quer dizer, é muito complicado, quer dizer, fazer um concerto com cachês que devem ser
dignos,
exatamente. E juntar-se às pessoas. Já na altura foi complicado e agora muito mais. Mas penso que eu sou um bocado suspeito, mas acho que eu ouvi o disco bastantes vezes e estive no processo de edição do disco, e acho que num espaço tão curto, acho que é difícil conseguir muito melhor. Quer dizer, porque tudo, quer dizer...
É uma obra muito exigente a diversos níveis.
Sim, quer dizer, e acima de tudo, é preciso, é uma obra virtuosa, tem tudo, quer dizer, tem todas as caminhas, é virtuosa, é sonhadora, é melancólica, é exuberante, e na gravação, curiosamente, tanto no concerto como na gravação, mas especialmente na gravação, toda a gente estava muito focada. Porque nós gravamos tudo em duas tardes, portanto não tínhamos muito tempo, e estava toda a gente muito focada e muito concentrada, e isso fez com que, pronto, quer dizer, que o disco tenha tido, pronto, uma qualidade respeitável.
Este disco reúne duas obras que, sendo, bem, o poema, já se disse, é muito conhecido, O concerto é menos, mas ainda assim é uma das obras mais marcantes do Chausson, e são dois trabalhos que, de certa maneira, representam duas fases diferentes da produtividade do compositor e que espelham também algumas influências diferentes, não é? No primeiro caso, no concerto para violino e piano e o quarteto de cordas, o Chausson estava mais permeável ainda às influências de compositor como Wagner, uma música muito, muito intensa, muito, sim, sim, muito, sim, dramática. No segundo caso, no Poema, portanto, que é uma obra alguns anos posterior, já se nota uma proximidade que o levaria a ficar a meio caminho quase com a música, por exemplo, de Debussy, não, sim, é? Aliás, sim, é muito inspirado nos simbolistas,
sim,
não é?
Sim,
nos
sim,
poetas,
sim,
simbolistas, sim, sim, não é? Foi fácil encontrar o clima certo para a interpretação destas duas obras com um caráter diferente, apesar de se notar que há qualquer coisa que é o, obviamente, o espírito e a alma apaixonada do compositor, ou de umas.
Eu acho que não, quer dizer, eu acho que, pelo menos eu falo por mim, quer dizer, é um tipo de música que eu estou muito habituado a tocar, portanto, quem toca Franck, Fauré, Ravel, Debussy, quer dizer, acaba por conhecer, digamos, os truques e a identidade de porque são tudo compositores que viveram todos mais ou menos na mesma época. O Chausson estupidamente morreu num acidente de bicicleta, tinha 41 anos. Caiu de uma bicicleta abaixo e morreu.
Numa fase em que muitos diziam que se previa para ele uma progressão da sua carreira,
exatamente,
em que estava.
Exatamente. Também há outro compositor que é belga, mas na generalidade é considerado francês, que é o Guillaume Lucas, que também morreu aos 24 anos, que tem uma sonata para violino extraordinária.
Já percebi que qualquer dia vamos ouvi-la gravada por si, por João Paulo.
Não estou a dizer nada, só estou a falar do compositor.
Mas nós adivinhamos.
É uma sonata extraordinária. E, portanto, são Guillaume Lacan, Fauré, Debussy, obviamente com algumas diferenças, Ravel, Chausson, Franck, são tudo compositores que não pertencem todos ao mesmo, digamos, ao mesmo género de interpretação. E foi fácil, portanto, foi fácil. O Poema e ambas as obras foram dedicadas ao Isai, portanto, ele tinha em mente, aliás, ele próprio disse que
era amigo do compositor.
Era amigo do compositor, e ele, o Chausson disse que se não fosse o Isai, ele nunca tinha escrito nenhuma das obras.
Aliás, segundo para eu já não tenho a certeza sobre. Eu tenho a impressão que em relação ao Poema que houve determinadas partes que o Isai ajudou,
sim,
a rever, não é?
Sim.
E a melhorar um pouco a escrita,
sim,
idiomática.
Sim,
não é?
Sim, sim. Ajudou, quer dizer, e o Poema, curiosamente, o Poema demora, depende da interpretação de cada um, mas demora à volta de 14, 15 minutos. O Poema em si, como obra, é muito mais complicado do que o concerto. Muito mais. Não só musicalmente, como tecnicamente é muito mais elaborado.
Nota-se que é posterior.
Sim, é uma obra muito mais elaborada. O concerto, naturalmente, tem partes muito, muito, muito complicadas, mas é uma música que, talvez por nós estarmos muito habituados a tocar este tipo de repertório, aliás, eu com o João Paulo, se não estou em erro, fizemos um ensaio. Quer dizer, só lemos o concerto do princípio ao fim.
Já são quase uma máquina.
Não somos máquina. Já tocamos juntos há 10 anos, mas não somos uma máquina. Somos humanos e cometemos erros e fazemos asneiras como toda a gente. Mas
funciona quase a uma voz.
Sim, já,
não,
sim,
é nesse,
sim,
sentido,
nesse sentido, sim. Podemos dizer que sim. Portanto, fizemos isso, Poema, ensaiamos, penso que foram duas vezes. Pronto, porque o Poema é basicamente uma obra para violino, não é? Com acompanhamento. Aliás, a original é para violino e orquestra. Fiquei a saber.
E esta versão que utilizaram, portanto, para piano, foi uma versão, foi a versão escrita pelo próprio Chausson, porque ele, além de, portanto, da versão para violino e orquestra original, escreveu também uma para piano, que terá sido apresentada em pré-estreia pelo próprio Isai. E fez também uma outra versão.
Pois, que eu fiquei a saber há pouco tempo.
Com esta mesma instrumento.
Exatamente,
também,
que eu fiquei. Houve uma pessoa em Inglaterra, um crítico em Inglaterra, que gostou muito do disco, mas diz que de facto que foi uma pena nós não termos gravado a versão que eu desconhecia, e eu sou uma pessoa que penso que a nível de violino conheço praticamente tudo o que há. Foi uma pena nós não termos gravado com a versão de violino, piano e quarteto de cordas, mas portanto aí está uma possibilidade de concerto para se fazer numa próxima, se surgir naturalmente essa possibilidade e nós até porque somos pessoas que gostamos de fazer coisas pouco conhecidas e com, por acaso era uma coisa totalmente não conhecia, não sabia, portanto claro, me ignorante nesse aspecto, não sabia.
Muito provavelmente não, enfim, não sei se alguma vez terá sido apresentado em Portugal, mas
não.
Se foi, deve ter sido ocasião rara.
Não faço a mínima ideia, mas e eu estive, pronto, como vivi muito na América, quer dizer, não, que eu me lembre, nunca, porque senão era uma coisa que obviamente tínhamos, já que tínhamos o quarteto, fazíamos a versão, mas que eu saiba não conhecia, portanto desconhecia totalmente.
Creio que também foi descoberto há relativamente pouco tempo, daí ser tão pouco conhecido. Mas a pergunta era, se esta versão que vocês utilizaram, de violino e piano, é a versão do próprio
Chausson,
porque houve várias outras que outros compositores foram fazendo não é?
Exato. Não, esta é a versão. Naturalmente com o piano, e eu acho que o Paulo faz muito bem a parte da orquestra, digamos assim, é muito complicada a parte do piano, porque tem muitas coisas orquestrais que não são, quer dizer, embora seja, é uma redução, portanto, quer dizer, e é muito complicado, portanto, não é uma coisa escrita especificamente para o piano. E eu acho que o João Paulo, aliás, houve um crítico dos Estados Unidos que disse exatamente isso, que ele faz maravilhas com a parte de piano, porque de facto, e eu conheço outros pianistas que já fizeram esta obra que a consideraram muito difícil a parte de piano, porque é uma escrita muito pouco pianista. Portanto. Mas sim, é uma versão do Chausson, do próprio Chausson.
Há uma coisa interessante que o Bruno referiu relativamente a estas duas obras e comparativamente com o poema com o concerto, sendo posterior o poema, ele advém, segundo creio, de uma espécie de não digo uma encomenda, mas de um desafio que o Isaí teria lançado ao Chausson para ele compor um concerto para violino, não é? Ao que o compositor terá respondido que não se sentia, e friso isto depois de ele já ter composto o concerto para violino, piano e quarteto de cordas. Não se sentia com o arcabouço para escrever um concerto propriamente, e por isso optava por fazer uma obra mais livre, de menor duração.
Sim.
No entanto, esta obra mais livre é de uma dificuldade superior, não é? O que é que acha desta posição dele, depois de já ter escrito uma obra de grande folgo, portanto, este concerto que vocês gravaram, alguns anos depois, de manifestarem destas reservas e uma certa insegurança?
O Chausson era uma pessoa muito insegura. Aliás, é curioso que há uma história que ele, quando escreveu o concerto, e o concerto foi estreado, ele ouviu e disse, ao fim do concerto, perguntaram-lhe o que é que ele achou, e ele disse, outro falhanço. Portanto, ele era uma pessoa que tinha uma autoestima muito, muito em baixo, não é? Eu acho que ele, acima de tudo, tinha receio, penso eu, daquilo que li, ele tinha receio de escrever um concerto para violino, porque ele considerava o Isai um tal violinista, quer dizer, porque o Isai também era compositor, não é? E escreveu muita coisa, como por exemplo as seis sonatas para o violino sol.
E que aliás o Bruno e João Paulo já gravaram.
Não, é para violino sol. Eu gravei. Que eu gravei já.
Sim. Mas vocês já tocaram em
design, nunca tocamos nada. Nunca tocamos nada. Porque o Isai praticamente escreveu só para violino.
Só para violino.
Mas ele, como tinha, portanto, tanto respeito pelo Isai, não se sentia, e dada a sua insegurança. Sabe que às vezes nós não somos os melhores juízes de nós mesmos. Eu acho que no caso do Chausson, se posso pensar assim, acho que ele não era o melhor juiz de si mesmo, não é? Porque, quer dizer, ele compôs não só isto, como sinfonias, como compôs uma obra, quer dizer, e são obras magníficas, quer dizer, não é? Que hoje.
E que eram muito apreciadas pelos seus pares, ele não era apenas um.
Não.
Talvez
não.
Ele se achasse um diletante por ter estudado música apenas com 25 anos.
Pois, aos 25 anos, ele primeiro tirou o curso de advocacia para fazer a vontade aos pais. E depois, já à tarde, começou a ter aulas com o César Franco. E depois foi secretário da Sociedade de Concertos em Paris. e era secretário, tesoureiro, penso. Portanto, era uma pessoa que não vivia, era um bocado como Charles Ives, que também...
Não precisava da música para
viver. Portanto. E o Chausson, aliás, era uma pessoa de famílias, portanto, com muitas posses, não é? Portanto, mas acho que ele, que, embora pertencendo a uma geração em que basicamente havia outras pessoas a fazer o mesmo que ele, acho que ele conseguiu criar a sua própria linguagem no meio de todos aqueles génios, Fourré, Franck, etc. Ele conseguiu criar a sua própria linguagem. Pena foi que ele morreu tão cedo, porque de facto teria escrito mais, e quem sabe se não teria escrito mesmo um concerto para violino e orquestra. Portanto, mas é um compositor. Aliás, como muitas pessoas com quem eu contactei disseram, bastava ele só ter escrito estas duas obras e já ficaria na história. Às vezes acontece com alguns compositores, né, que escrevem uma obra e ficam na história só por essa obra. E acho que é um compositor extraordinário.
Mas apesar de ter sido relativamente pouco prolífero, isto mesmo, tendo em conta que viveu tão pouco, deixou ainda assim várias outras obras interessantes, mas estas de facto são emblemáticas e estão reunidas nesse CD, que foi gravado já há vários meses, foi publicado muito recentemente, com o poema, portanto, na versão para violino e piano, escrita pelo próprio Ernest Chausson, o poema Opus 25, curiosamente uma obra que sofreu também diversas alterações no seu título, acabou por sendo simplificado. Inicialmente tinha o nome da obra que o inspirou, o Canto do Amor Triunfante do Turgenev, depois passou a ser poema sinfónico, finalmente poema. Acho que isso também retrata um bocadinho a própria depuração, a que o Chausson, provavelmente ao longo do seu trabalho, foi submetendo a evolução da sua obra, não é?
Exatamente. E como ele, lá está, como ele era uma pessoa insegura, para ele nunca nada estava bem, não é? Portanto, ele tinha sempre, ou era o nome da obra, ou era a obra em si, ou era seja lá o que for, ele tinha que, nunca nada estava bem, e no entanto foi um compositor magnífico.
Deixou-nos, portanto, este poema e também o concerto para violino, piano e quarteto de cordas em Ré maior, Opus 21, que foram gravados pelo Bruno Monteiro, pelo João Paulo Santos e pelo Quarteto Lopes Graça, num CD recentemente publicado. Um novo que o Bruno e o João Paulo gravaram para a etiqueta americana Centaur Records. Infelizmente, tão cedo não vamos ter notícias, como o Bruno já referiu, de poder ouvir em concerto estas obras. Esperemos que isso não demore muito a que possa vir a acontecer, mas vamos ter em contrapartida a possibilidade de ouvir quinta-feira, dia 28, em Sintra, o Bruno Monteiro e o João Paulo Santos a tocar um programa completamente diferente, com obras de Brahms e de Beethoven. Ora, cá está mais um exemplo. O repertório também para violino e piano permite que haja assim uma grande abrangência, uma grande diversidade de escolhas, não é? Como foi delineado este programa? Com a sonata número 2 de Brahms e as três danças húngaras, e de Beethoven as sonatas Opus 30, a número 7 e a número 8.
O programa foi... nós neste caso não tivemos... pudemos escolher o programa, mas tinha que ser dentro daqueles compositores, porque o Festival de Sintra este ano é dedicado, penso eu, aos compositores de Viena.
Entre Haydn
e Mahler. E, portanto, tínhamos... Portanto, a escolha era entre Mozart, Beethoven e Brahms. Uhum. E, portanto, dentro disso pudemos jogar com aquilo que quiséssemos. E foi por isso que foi escolhida a sonata número 2 de Brahms, que é... Tecnicamente é a sonata mais fácil, mas musicalmente é talvez a mais elaborada de se poder transmitir a mensagem. Enquanto a terceira, ou até mesmo a primeira, são sonatas mais exuberantes, esta é uma sonata muito quase pastoral, muito calma. Depois há o Beethoven, da sonata número 8, que é uma sonata muito clássica, dentro do, ainda muito... não é o Beethoven Kreutzer, nem é o Beethoven, mesmo até a sonata número 10, Depois há a Sonata número 7, que aí já temos o Beethoven numa fase já muito, já, digamos, pós-classicismo puro. E depois três mimos, digamos assim, para o público, que são três danças húngaras de Brahms. Começa com Brahms e acaba com Brahms. Para tirar, digamos, a seriedade, entre aspas, do que se tocou antes. Portanto, penso que é um programa que pode ser interessante para quem queira vir assistir.
Apesar dele não ter sido exatamente desenhado por vocês, quer dizer, acabou por ser de certa maneira, mas respondendo a uma necessidade muito específica. Eu penso que ele, por outro lado, mostra um pouco o tipo de oferta diversificada que o Bruno Monteiro e o João Paulo Santos oferecem a quem vos ouve. Por um lado, o repertório muito conhecido, aquele repertório que agrada ao público até o mais conservador, e por outro, as raridades, as obras que pouco se ouve, algumas delas até do século XX. Imagino que, enfim, abordar estes tipos de tão diferentes de repertório vos dá prazeres diferentes, mas não comparáveis, com certeza, mas é para vocês também aliciante. Tocar repertório mais padrão, não é?
Sim. Aliás, a pessoa tem que tocar tudo, não é? Quer dizer, claro que há obras que assentam melhor na pessoa, não é? Do que outras, mas tem que se tocar um bocado tudo. Claro que há coisas que provavelmente não estaria muito interessado em tocar, sei lá. Elliot Carter, por exemplo, é o tipo de compositor que a mim, ou a Fantasia de Schönberg para violino e piano, que é uma coisa a mim que não me diz nada, não é? Quer dizer, é um tipo de música que eu não compreendo, sinceramente, não compreendo. Mas a pessoa tem que tocar, tem que ser versátil e tem que tocar o repertório, e muitas vezes, como eu disse inicialmente na nossa entrevista, muitas vezes são coisas que nos pedem para tocar, ou obras que, quando somos nós que temos o poder de poder escolher, então aí damos, digamos, mais largas à nossa imaginação. Mas quando e claro, são obras fantásticas. É um tipo de repertório que não, Beethoven é um tipo de repertório que não estamos muito habituados a fazer, não é? Nós fazemos mais a partir do romantismo até ao século XX.
Como é que é a sua relação com Beethoven?
Boa pergunta. Minha relação com Beethoven, olha, se quer que lhe diga, eu acho que o Beethoven é um compositor magnífico. Eu nesta fase estou numa fase, talvez por não ter feito muito Beethoven durante a minha vida, eu acho que Beethoven, a pessoa tem que tocar, se tocar o que está lá escrito, porque ele tem muitas indicações. Há compositores que, mas ele tem muitos forzanos, muitos diminuentos súbitos, muitos pianos súbitos. Especialmente nestas duas sonatas, porque elas são muito contrastantes uma da outra. Eu tento essencialmente, naturalmente, li sobre quando aquelas foram escritas, a pessoa apercebe-se do caráter de cada uma delas, mas tem que, e tenta pôr algo de, há música que nós temos que pôr de nós lá na nossa interpretação. Há outros compositores que, se a música fala por si, quer dizer, nós não precisamos de fazer muito para ela. É um bocado o que acontece com Bach, por exemplo. A pessoa tem que pôr a música à frente de nós intérpretes. E é o que acontece no Beethoven e no Brahms. Quer dizer, no Brahms, um bocadinho mais de flexibilidade, digamos assim, mas no Beethoven a música está primeiro. Né? Enquanto, sei lá, se tem um som, a pessoa pode fazer e 30 por uma linha, não é? No Beethoven, não. No Beethoven, se a pessoa fizer tocar consistentemente e fizer tudo o que lá está escrito, já é bastante bom. Mas eu ainda estou. Beethoven é daqueles compositores que eu acho que vou deixar para o fim da minha vida, se viver até lá. Vou deixar para o fim da minha vida, porque, aliás, uma vez.
Alguns intérpretes têm essa ideia de Beethoven na fase madura.
Mas é porque é um compositor que, apesar de a escrita dele ser uma escrita acessível, é tão difícil. É tão difícil.
O seu aspecto filosófico?
Também, e é um bocado como Mozart, quer dizer. Qualquer pessoa pega numa sonata de Mozart para piano ou para violino e lê à primeira vista, mas fazer aquilo soar de uma forma convincente, muito poucos, não é? Muito poucos. E cometem-se muitos assassinatos. E eu, para não ser um assassino de Beethoven, prefiro fazer o que lá está escrito. E se fizer já isso, já não é mau. Mas acho que Beethoven é daqueles compositores que, para já, eu estou a desbravar repertório dedicado para a minha idade, se quiser chamar assim.
Mas para este trabalho que lhe foi encomendado, vestiu completamente a pele.
Sim, tem que ser. E acho que vamos tentar dar o nosso melhor e espero que as pessoas pelo menos percebam a mensagem que nós estamos a tentar transmitir.
E este concerto é o segundo, no fundo, de dois em que o Bruno Monteiro e o João Paulo Santos apresentam este repertório, com esta sonata número 2 de Brahms e as número 7 e número 8 de Beethoven, além de, como extra, as três danças húngaras. A primeira interpretação teve lugar no dia 21, em Almada, no Auditório Lopes Graça. A segunda é amanhã, quinta-feira, dia 28, no Palácio Nacional de Sintra, às 9:30 da noite, inserida na programação do Festival de Sintra, que começou também a semana passada e que, como disse o Bruno Monteiro, este ano dedica a sua programação aos compositores que viveram e trabalharam na Áustria, entre Haydn e Mahler. Bom, temos este concerto com Beethoven e com Brahms e temos, do outro lado, a escolha também para ouvir um programa completamente alternativo e esse às vezes que quisermos. Enquanto ele não nos chega em palco, podemos ouvir o disco com o concerto para violino, piano e quarteto de cordas de Chausson e também o seu Poème Opus 25, que o Bruno Monteiro, o João Paulo Santos e o Quarteto Lopes Graça gravaram recentemente e que foi o tema principal desta conversa com o Bruno. Que já adivinho, Bruno, qualquer dia, enfim, terá uma continuidade, porque o Bruno tem sempre tantos projetos. Eu já percebi que não quer falar, tem reservas, mas já sei que tem muitos coelhos na cartola para daqui por
muitos
alguns
não,
meses. Sei que há discos na Forja, com certeza que agora não quero falar, não quero falar disso, mas qualquer dia voltaremos a falar sobre os projetos futuros. Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Depois do disco que gravou o ano passado com o João Paulo Santos, com o repertório português, com as sonatas de Armando José Fernandes e do Oscar da Silva, há projetos para voltar a gravar o repertório português?
Sim.
É só isso, está bem. Mas já é qualquer coisa. Muito obrigada, Bruno Monteiro. Foi um prazer. Até à próxima.
Muito obrigado.
o segundo andamento Sicilien Pavite, de concerto para violino, piano e quarteto de cordas em Ré maior opus 21 de Ernest Chausson, uma das duas obras, juntamente com Poema, incluídas no CD gravado por Bruno Monteiro e João Paulo Santos com o quarteto Lopes Graça. Na segunda parte do Na Outra Margem desta semana, vamos estar à conversa com Pinheiro Nagy, o diretor artístico do Festival de Sintra, que abre as portas a partir da próxima semana.